Bom dia, ouvintes. Desse domingo, 28 de fevereiro, eu sou Clarissa Ramos
E eu sou a Zuca Falcão.
e começa agora mais um Esquerda Diário 5 minutos.
Esquerda Diário,
Esquerda Diário,
Esquerda Diário,
Esquerda Diário,
Esquerda Diário, 5 minutos.
O Brasil vive um colapso no sistema de saúde. Com o número de mortes diárias batendo recorde desde o início da pandemia, só na última sexta-feira foram 1.528 vítimas de Covid. Os governos federais, estaduais e municipais trabalham juntos para garantirem os lucros dos empresários sem o um mínimo de preocupação com as nossas vidas. Isso fica escancarado na fala do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, que sugeriu que contribuíssemos com as nossas vidas para salvar a economia. E é nesse cenário que ocorre uma pressão para a reabertura das escolas, de maneira completamente insegura, o que tende a aumentar ainda mais o número de mortes e contaminados. E os governos querem impor o retorno a todo custo, seja fazendo demagogia a respeito das medidas de segurança ou escondendo dados, como fez o governador de São Paulo, João Dória, onde dados levantados pelo Sindicato de Professores do Estado apontam que desde a reabertura já são mais de 1.000 professores contaminados, e também já há casos de contaminados entre os estudantes, inclusive resultando em mortos. E o mais novo governador que quer impor o retorno presencial sem o um mínimo de segurança é o bolsonarista Romeu Zema, do Partido Novo aqui em Minas. E para dar mais detalhes dessa situação, passo agora para Zuca Falcão, professora da Rede Pública de Minas Gerais.
Bom dia, Clarissa, e bom dia para todos os nossos ouvintes desse domingo. Pois é, agora é a vez do Zema querer impor uma volta completamente insegura das aulas aqui em Minas Gerais. O governo publicou um protocolo de retorno absurdo, que coloca a necessidade de medidas que todo mundo que conhece escola pública sabe que não vai acontecer. Desde o mínimo, que seria álcool em gel, máscaras, sabonete líquido para alunos e trabalhadores lavarem as mãos, até o próprio distanciamento de 1,5 m de cada aluno, que a gente também sabe que, ainda que as turmas não fossem superlotadas e esse distanciamento pudesse ocorrer, é impossível para um professor controlar que os alunos não tenham contato físico, ou que permaneçam de máscara, ou que se higienizem, corretamente, ou que não troquem objetos entre si. É absurdo supor que isso poderia dar certo. E o governo ainda se baseia no critério de ondas para a reabertura das escolas, que é uma definição que nunca correspondeu à realidade. Porque desde o começo da pandemia sempre houve omissão de dados sobre as taxas de contaminação e mortes. Então, uma cidade que está na onda verde, que é onde a taxa de contaminação estaria mais baixa, na verdade pode corresponder na realidade à onda vermelha, porque a gente não sabe quais são os números reais, principalmente porque o governo não testa a população. E esse protocolo ainda prevê que, em caso de aumento dos casos e de retorno à onda vermelha, as atividades presenciais nas escolas não vão ser interrompidas. O que vai ser feito é aumentar o distanciamento dos alunos para 3 metros, o que soa ainda mais absurdo, né, diante da realidade das escolas que eu já mencionei aqui. Os exemplos de outros lugares não são suficientes para dar ao menos um pingo de vergonha na cara desse Zema, para ele admitir que não tem condição de retorno das aulas presenciais nas escolas públicas. Em várias cidades, o resultado foi o mesmo. Em Manaus, no Amazonas, dezenas de professores já morreram por Covid, vítimas do descaso daquele governo com suas vidas. Em São Paulo, na capital, em Guarulhos e em Campinas, também já foram registrados centenas de casos de contaminação entre professores e alunos. Inclusive, lá em Campinas, na semana passada, um estudante de 13 anos morreu. E a gente não engole que o governo do Zema, que nunca preocupou com a educação pública, agora magicamente vai providenciar toda a estrutura para um retorno seguro das aulas. Pelo contrário, vai jogar a gente sem um mínimo de proteção numa sala que não tem nem ventilação e vai colocar as ASBs e as ATBs para enfrentar os ônibus lotados, colocando suas vidas em risco. E isso não é só aqui em Minas. Lá na cidade de Santo André, no ABC Paulista, o prefeito Paulo Serra decretou a volta às aulas presenciais, mesmo com um saldo de 35 mil contaminados e quase 1.200 mortes. O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, também determinou a volta presencial, apesar do colapso da saúde lá, que saiu em todos os jornais. E no Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite decretou estado de bandeira preta com alto risco de contaminação em várias regiões do estado, 2 dias depois de ter autorizado a volta às aulas presenciais após uma reunião com vários prefeitos, inclusive com Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, onde o sistema de saúde já está praticamente colapsado. São os prefeitos e governadores unidos e alinhados com a política genocida de Bolsonaro, apesar de alguns até tentarem demonstrar o contrário. E nós, da comunidade escolar, não podemos aceitar que nossas vidas sejam oferecidas em sacrifício pelo lucro desses patrões que não têm o um mínimo de humanidade. E para barrar esse delírio de Zema e Calil aqui em Minas, o Sindiúti, que é o Sindicato dos Trabalhadores da Educação, precisa abandonar sua política de fique em casa, que foi o que fez o ano passado inteiro, e superar essas táticas de ocupação virtual e notas de repúdio, que já demonstraram que sozinhas não resolvem nada, e organizar de forma séria os trabalhadores, com mobilizações nas ruas, para que a gente consiga impor para esses governos que quem deve decidir sobre o retorno às aulas e as condições de segurança para isso somos nós que formamos a comunidade escolar, e não o governador empresário que está preocupado com a sua turma de burgueses.
Por hoje é só, pessoal. Um ótimo domingo a todos e um bom início de semana.